Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Infelizmente, isso vai criando no próprio estudante que está ali, justamente o que você falou, né? Uma normatização, e ele não consegue perceber, né, o quanto que está imerso, né, em uma ideologia, né? E é o que a gente sempre fala. Nós, professores, somos acusados de sermos, né, agentes ideológicos dentro, né, na vida do estudante. Aí vem o Estado e cria todo um aparato, né, assim, um aparato ideológico, né, e que acaba convencendo, né, famílias e os próprios estudantes de que é a forma, né, de se fazer, e não percebendo, né, essa anulação de si mesmo, né, a anulação da sua própria identidade. Joselita, eu queria te perguntar com relação digamos assim, um apelo, eu acho, um apelo de convencimento, né, feito pelo governo estadual com relação a verbas, né? Então a gente viu, inclusive, na defesa, né, assim, principalmente, a gente teve núcleos de educação, a gente teve professores, diretores, políticos, né, disseminando, né, a todo lugar de que teria, né, seria uma escola, as escolas seriam diferenciadas, inclusive com relação ao repasse de verbas, né? Conta para nós, Joselita, o quanto que isso, né, assim, é verdade, o quanto que isso é, né, acaba sendo uma desinformação, né, para a população e um apelo eleitoreiro por parte, né, do governo estadual.
Ah, isso é muito, muito sério, né? Porque é aquilo que a gente falava inicialmente, né? Você distorce as questões e você passa para a comunidade, vende para a sociedade uma ideia que não é, né, real. O que a gente tem realmente, assim, de diferencial, né, que envolve financiamento público, é a questão das gratificações dos militares, né? Até então, lá, a lei inicial falava sobre diárias, e aí tinha um problema legal ali, por isso a própria lei foi adequada, né, passou por mudança na LEP para poder ajustar, né, como gratificação. Então, se pensar assim, um diretor de escola, acho que recebe que uns R$2.000 de gratificação para trabalhar ali com todas as demandas inerentes a uma escola. Um militar da reserva, ele recebe 5.500, né, mais que o dobro de que um diretor. Então, o que a gente tem ali de investimento diferenciado é com relação aos valores pagos para os militares, recursos da educação, da pasta da Secretaria de Educação, que vão para a Secretaria de Segurança Pública, mais especialmente para os militares que atuam no programa, e também a questão da compra dos uniformes. Então, isso representa aproximadamente 80 milhões, né, para o estado do Paraná, até então, né, ainda antes do reajuste do valor lá dos militares, que era 3.500 até o mês de maio ali, depois foi reajustado para 5.500. E ali também com relação aos uniformes escolares, tiveram vários problemas com relato dos pais, uniformes rasgados, descosturados, né, ou mesmo uniformes que não eram adequados aos jovens, né, por exemplo, roupas muito justas, transparentes. Então, todo problema de licitação, inclusive investigação aí com relação à empresa licitada para a compra dos uniformes escolares lá no início, em 2021, né, também que os uniformes não chegam no prazo, né, demora muito para chegar, então os pais acabam tendo que comprar até que chegue, né, os pais acabam comprando até que chegue, às vezes só um conjunto de uniforme, né, e precisa fazer a troca ali na semana, então os pais tendo que comprar outro também, então vários problemas, várias situações. Mas com relação, assim, a recurso diferenciado para a instituição de ensino, isso não há, né, mais funcionário não há. O que há são policiais militares da reserva atuando dentro da instituição, algumas com dois, algumas com três, dependendo do porte ali da instituição.
Eu percebo que há uma maior cobrança da escola que não é cívico-militar, né? A cobrança da presença, a cobrança em cima da coordenação, da direção e dos professores. Essa cobrança, ela é maior na escola que não é cívico-militar, né? Infelizmente, eu tenho percebido isso, o que faz com que as escolas que não são, que as direções não são diretamente indicadas, né, pelo governo, impostas pelo governo, acabem também tendo uma postura mais incisiva, né, uma postura mais severa em relação a algumas coisas que, né, a presença do aluno, por exemplo, né, uma cobrança desse BI é muito agressiva até, né, a gente recebe lá mensagens às 11h30 da noite dizendo que não foi todo mundo que fez chamada, por exemplo, né? Então, eu tenho percebido isso nas escolas que não, na escola em que eu estou, em que não é cívico-militar, e na escola cívico-militar essa cobrança, ela não é dessa forma, né? Mas, Joselita, vamos voltar a falar, então, dos interesses políticos, né? Dos políticos locais e os seus interesses na militarização das escolas.
Isso. Então, ali na pesquisa que eu desenvolvi no ano, né, publiquei em 2022, né, defendi em setembro de 2022, eu fiz análise das atas das sessões da Assembleia Legislativa do Paraná, né, então, a fala dos deputados nas sessões que se discutiram o processo de militarização das escolas. Então, eles deixam claro, né, sem nenhum constrangimento, que é de interesse deles, principalmente deputados conservadores, né, base conservadora da sociedade paranaense, e querem a qualquer custo, né, levar escolas cívico-militares para a região em que é a base que eles têm ali eleitoral deles, né, então, porque até por conta desse apelo mesmo, desse discurso que escola cívico-militar, elas têm melhores resultados, que a disciplina é tratada de uma forma em que os estudantes vão cumprir, vão seguir, mas é um grande equívoco isso, porque a disciplina, pensar, a disciplina proposta pelo militar é a disciplina do medo, né? Você obedece porque você tem medo, não porque você se conscientizou que aquela prática, né, aquela ação, ela é importante para o convívio social, né? A disciplina pregada pela escola é uma disciplina para a alteridade, para o respeito ao próximo, uma disciplina que independe do outro estar olhando, está cobrando de você, que você identifica que você pode resolver os problemas de outras formas, né, com diálogo, com conversa, né, então a gente conseguiu identificar muito isso, tanto a parte de deputados quanto de prefeitos, né, querendo levar as escolas cívico-militar para outra região. Isso também criou um problema para o governo do estado do Paraná no início, porque nem todas as regiões ali tinha escola que se encaixasse no critério. Então, a própria legislação foi modificada, ela foi aprovada em outubro de 2020, e janeiro de 2021, o primeiro projeto que o governo do estado do Paraná mandou em 2021 foi da alteração da lei para ajustar ali os critérios, para contemplar ali escolas que esses deputados, né, e prefeitos queriam, né, então para atender essa solicitação. E aí tem toda também essa questão que a Edmar também pontuou, que é a questão ideológica, né, essa questão ideológica e achando que militar vai resolver o problema da educação. Gente, às vezes chega a ser até difícil da gente conseguir engolir isso, né, como que o policial dentro da escola vai trazer melhores resultados educacionais, né, pensar que quem é a pessoa preparada, que estuda, que se forma, que discute educação? São professores, né? São professores, funcionários de escola, comunidade. Então, não, o policial não é o salvador da pátria, né? Infelizmente, uma corrente ideológica dentro do país hoje acredita que militar resolve todos os problemas, o que não é o caso, e que já está se constatando. Então, assim, algumas escolas já identificam. Essa semana eu tive relato de professores que atuam numa escola cívico-militar que continua com o mesmo problema, aluno indisciplinado, aluno desrespeitando o professor, aluno e o militar. O militar está lá, andando pela escola, circulando, mas totalmente despreparado, sem nenhuma formação na relação de mediação de conflito, de formação humana, né? Então, infelizmente, também a gente tem esse outro viés, que é a forma como as escolas cívico-militares estão sendo utilizadas dentro do Estado do Paraná, nessa perspectiva ideológica, e também como essa troca, né, e pensando na questão política.
E tem um dado interessante, né, também, Joselita, que assim, né, eu gostaria que você pensasse comigo, a construção, né, ideológica dessa ultradireita, né, desvaloriza o próprio papel do professor, né, do profissional professor. Então, você estava falando, estava imaginando, né? Eu vou, então, né, o policial vai cobrar do aluno para respeitar uma categoria que ele mesmo tem, né? Assim, essa visão, né? Assim, de doutrinador, né? Eu acho, assim, estou viajando aqui, mas é uma maluquice, né?
Isso é muito grave, Edmar, é muito grave, é tão grave. Os professores, os educadores não se deram conta da gravidade disso. Eu sou pedagoga na rede estadual, eu atuo na educação há mais de 20 anos, e os professores que trabalham comigo, eles sabem, né, o que, que a gente, toda reunião pedagógica, a gente conversa, a gente orienta. A autoridade dentro da sala de aula é o professor. Quando o diretor, o pedagogo, entra na sala de aula para intervir em alguma prática, não que isso não ocorra e às vezes não precise, mas isso tem que ser a exceção e não a regra. Quando o diretor, o pedagogo, precisa intervir dentro da sala de aula do professor, ele tira a autoridade do professor. Então, quando o professor permite, quando o professor aceita que venha um policial para dentro da escola para atuar na disciplina, o professor diz assim: eu não dou conta. Eu não dou conta, então venha um outro resolver algo que eu deveria fazer. Então eu vejo isso de uma forma muito grave, muito séria, né? E fico extremamente, assim, reflexiva, né, e pensativa, né? O quanto a gente precisa trabalhar para que conversar com os nossos pares, com os nossos colegas, né? Porque às vezes a gente vê o próprio professor fazendo a defesa de ter um policial dentro da escola. Pense, é a mesma coisa um pai e uma mãe que pega um filho ali com problema de disciplina, meio rebelde, leva lá no conselho tutelar e diga: ó, crie, eduque, porque eu não dou conta. Então, um professor que deixa de fazer a função dele, que é esse processo educativo de mediação de conflitos, né, ele terceiriza, é um processo de terceirização de função, né? Quando ele faz isso, ele enfraquece a profissão e ele realmente se coloca muito assim, como se ele não tivesse competência para poder fazer o trabalho. Então é muito sério e muito grave.
A gente está assim, já, né, nós estamos nos encaminhando aqui para os, né, finalmente do nosso programa, e é interessante que passa muito rápido. Quando a conversa, né, tá boa, a gente acaba, né, querendo ficar mais, né? Eu queria colocar assim, já acho que talvez com uma pergunta, né, final aqui, para a gente sobrar uns minutinhos para a gente fazer as considerações. Primeiro, é um dado, né, a gente ia colocar isso, mas acho que não vai dar tempo da gente trabalhar. O ranking, né, das escolas com melhores IDEBs do estado, nenhuma delas, né, aparece, né, uma escola cívico-militar, todas elas são escolas não militarizadas. Isso é um dado, né? E acho que esse dado, ele fala por si. A gente não vai ter tempo, né, de analisar isso, né, aqui. Gostaríamos, talvez em outro momento a gente possa, né, conversar melhor sobre o IDEB. Outro ponto, Joselita, assim, e daí eu acho que, né, você vai ter que nos ajudar a pensar aqui muito rapidamente, né? Neste ano, das 126 escolas, 88 aderiram, né? Pela consulta pública, aderiram. Como que a gente pode entender esse fato, né? Houve resistência da categoria? Houve consciência das comunidades escolares? Muito rapidamente, você vai ter que pontuar isso para a gente conseguir, né, entender, assim, começar a entender, talvez, né, esse processo deste ano.
Eu acho que houve consciência, houve mais tempo para a gente poder trabalhar isso com a comunidade. Também acho que é aquilo que eu falei lá no início, que muito do programa não está, ou a sociedade não está vendo uma correlação entre o que foi prometido e o que está acontecendo. E também essa mobilização, né, os movimentos sociais, a APP Sindicato, né, os depoimentos aí que muitos pais e estudantes fizeram, a mobilização, eu recebi já 3 vídeos de estudantes, né, fazendo os agradecimentos ali para as instituições que ajudaram, que apoiaram, e os grêmios estudantis, né, a articulação dos grêmios, também a questão da UPS. Então, acho que houve toda uma conjuntura e eu fiquei feliz, porque eu acho que a gente conseguiu ali, a sociedade conseguiu, de 86 baixar o índice de aprovação para 65%, então foi um percentual significativo de resistência, né? Aí a gente já vê que é possível, sim, havendo mobilização, esclarecimento da sociedade, né, estar mais articulado e defender mesmo a educação pública aí, que a gente acredita que é a educação feita por professores, né.
Verônica, eu vou passar para você fazer já também as suas considerações finais.
Bom, acho que eu e a Edmar, a gente tá bastante esperançosa, né, a gente participou da CONAI, participou de algumas discussões que fazem a gente acreditar que essa gestão democrática, ela é possível, ela é possível de retornar, a gente está buscando por ela, a gente tem essa conversa aqui, a gente fala dos problemas, mas o sentimento é de resistência, né? Eu acho que a gente não pode perder isso de vista. E, Joselita, muito obrigada, né? Eu acho que a gente, quanto mais a gente fala sobre esse assunto, mais a gente se aprofunda, e mais ainda os estudantes, tá? Os estudantes, eles conseguem se apropriar do discurso, né? Conseguem se apropriar de um discurso de dizer não à militarização e de defender a escola pública para que ela seja realmente, de fato, gratuita, de qualidade para todos, todas e todos. Um abraço. Márcio, dá um abraço bem apertadinho aí na Edmar, de feliz aniversário, por favor. Beijo, gente.
Beijo, Verônica. A gente falou no começo. Fecha o microfone, Verônica, senão a gente não consegue. Aê. Olha, Joselita, que ironia do destino, né? A gente tá falando sobre escola cívico-militar e a Verônica lá imersa numa escola cívico-militar com, né, com... Só faltou ter a fanfarra ali, né? Não sei se nós, né? Pra mim, fanfarra, gente, assim, eu moro do lado de uma cívico-militar.
E o militar tá aqui, viu?
Ah, manda um abraço pra ele. Não manda não. Então, eu moro lá no meu cívico militar. Joselita do céu, que é aquela barulheira? Assim, eu não sei. Assim, eu não notava, né, o quanto que me irritava, acho que até porque na outra que eu trabalhava, que se tornou depois cívico militar, tinha fanfarra e não me incomodava tanto quanto agora. Eu acho que é, né, a gente fica com essas birras, assim, né? Mas, enfim, né? Vou passar para você, né, fazer também suas considerações finais, né? O que talvez até você dizer, né, o que se espera, eu acho importante. A Verônica ter falado, né, da questão da ser resistência, né? Acho que a gente tem mais sido nesses últimos anos é resistência, né? Mas vou passar para você fazer suas considerações finais e para a gente já, né, nos encaminhando para o final.
Então tá bom, então agradecer, né? Só antes de encerrar, assim, colocar, né, essa semana eu tive participei de uma mesa que eu tinha dois policiais militares na mesa junto, e eles também eram contra a militarização das escolas públicas no estado do Paraná, e deram vários exemplos, assim, que eu achei maravilhoso, perfeito, né? Então, assim, agradecer, né, colocar à disposição, né, o que vocês precisarem para conversar, né? E quando a gente pesquisa sobre o tema, a gente descobre muitas coisas, a gente fica, né, com vontade realmente de dividir, de dialogar com outras pessoas, isso também ajuda a gente, né, consolidar ali as ideias que está pensando, as análises que está fazendo, e agradecer e desejar aí um dia muito maravilhoso para você, Edmara, que, né, que tenha um pouquinho, pelo menos, de tempo aí para poder curtir, descansar e curtir seu dia aí.
Obrigada, Joselita, né, eu tenho muita sorte, né, de conhecer muita gente muito boa, né, assim, com uma competência, né, inegável. E nesses últimos 3 anos, né, de 2020 para cá, eu e a Verônica, a gente tem, né, assim, feito grandes descobertas mesmo, né, de pessoas em que conseguem nos ajudar a pensar a educação. E esse programa foi feito para isso, né, para que a gente possa pensar a educação. É, né, um programa que fica disponível depois, a gente pode, né, compartilhar nos nossos grupos. E o seu trabalho, Joselita, é fundamental, né, fundamental nesse período que nós estamos passando, né, desse avanço da extrema-direita e principalmente, né, na educação, que a gente acredita que é, né, que é uma educação emancipadora, né, que vai fazer com que os sujeitos consigam ter autonomia, né, e não a obediência, e não, né, como, né, a gente colocou no título, né, do programa, né, escola não é quartel, né, escola é de formação de, né, de cidadãos e cidadãs. E eu agradeço muito, né, você ter compartilhado do seu conhecimento conosco, tá? Fica o meu abraço também. E nos vemos, né? Eu acho que o ano que vem a gente pode, né, fazer mais uma rodada aí, né? Nós temos muito ainda o que falar, né? Muito o que conversar. Então fica meu abraço de agradecimento. Daqui eu vou para uma outra reunião. Estive de manhã na reunião na APP, né? Vou para a reunião à tarde. Mas, Verônica, um abraço também. Amo muito você, aprendo muito, né, nas nossas conversas, também nos bastidores. Né? E vamos seguir firmes na luta. Eu acho que cada uma, né, no seu espaço de atuação, né, a gente está contribuindo para a educação, né, que nós queremos. Um abraço, gente. Muito obrigada. Obrigada hoje ao Jonas, que está aqui na mesa de som. Né? O Márcio está de folga hoje. Mas, né, estamos. Semana que vem estaremos aqui, gente, fazendo uma avaliação, né, deste ano de 2023, né, dos nossos avanços e perdas. Eu não sei se é bem nessa ordem, mas. Né? Mas, enfim, estaremos aqui com a Wanda, né, da APP, para conversarmos. Um abraço, meninas. E nos falamos semana que vem.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.